As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Cerca de 550 mil a 600 mil pessoas marcaram presença no domingo em Tomar por ocasião do cortejo principal da Festa dos Tabuleiros, que contou com 748 em desfile. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, esteve também presente e seguiu mesmo no cortejo, para gáudio de todos quantos acompanharam os participantes no trajeto. A partir desta segunda-feira, a Hertz irá dar sequência aos melhores momentos de uma festa que chegou aos quatro cantos do mundo. Marcelo Rebelo de Sousa foi uma festa dentro da própria festa. O Presidente da República acabou mesmo por marcar presença no cortejo de domingo desta Festa dos Tabuleiros 2019, integrando o desfile na secção das Croas e Pendões, ladeado por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e por António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia. Marcelo esteve igual a si próprio, ou seja, nunca regateou um cumprimento que lhe era endereçado, nem as tão famosas selfies, acabando mesmo por aceder ao convite de uma residente na Avenida Ângela Tamagnini para participar num lanche. À medida que as centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo percurso se apercebiam da presença do Presidente da República, as saudações aumentavam de tom, sempre num clima de grande festa. Instantes antes de deixar de tomar, Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à Hertz, confessou-se impressionado com tudo aquilo a que acabara de assistir, em especial a capacidade da população tomarense em unir-se em prol de um bem comum.
Adorei o cortejo, é muito impressionante, eu tinha visto já há muitos anos, há cerca de 20 anos, e o regressar aqui com mais gente de todo o país, o entusiasmo cresceu. Eu não sei quantas pessoas serão.
500 a 600 mil. O que é que mais impressionou?
Impressiona-me tudo. Impressiona-me a juventude. Impressiona-me a conjugação entre passado e futuro. Impressiona-me a adesão nacional e internacional. Impressiona-me a ideia do culto como património material que perdura. Impressiona-me a capacidade que há da população responder com ruas engalanadas lindíssimas. É tudo muito impressionante.
E acha que este reencontro é uma arte? As pessoas encontram na festa a arte?
Não, em si mesmo, é cultura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bispo de Santarém benzeu os 748 tabuleiros que participaram no cortejo de domingo, naquele que foi então o ponto mais alto da Festa dos Tabuleiros. Acompanhado pelo Padre Mário Duarte, Vigário Tomar, e pela mordomo Maria João Moraes, Dom José Traquina viveu nas funções a sua primeira festa e no final, em declarações também à reportagem da Hertz, disse mesmo que irá guardar os momentos vividos para a memória futura, uma vez que assistiu a algo muito humano, belo e de enorme união entre os tomarenses.
Olha, eu vou viver estes dias, não é só agora, mas estes dias eu vou continuar com esta imagem comigo, a fazer contemplação e também a usufruir da mensagem que está por trás de tudo. Esta festa faz-me lindíssima, eleva-nos e tem muita mensagem humana, cristã, tem muita mensagem de valores humanos são inerentes a esta festa. E, portanto, é uma festa que não é apenas, não é um entretenimento, simplesmente. É uma festa que está feita pela beleza, pela união das pessoas, pela beleza. E isso é de tal maneira, gratificante e de tal maneira belo que envolve a todas as pessoas que estão a usufruir aquilo que é oferecido, uma beleza muito grande, porque é muito humano. O que está aqui é muito humano. E resulta também de uma tradição, fazer assim, está, é experimentada esta beleza que não serve verificar, nem estruturar, nem corromper. E depois acho que fazem muito bem as posições que de 4 em 4 horas mudam, mas têm este cuidado de conservar uma tradição com tanta beleza e que é tão bem aceita. A convergência destes milhares de pessoas em Tomar neste dia é bem o significado da aceitação e vê-se pela expressão da maioria das pessoas da aceitação daquilo que é oferecido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, estava também ela visivelmente satisfeita com a forma como decorreu o cortejo, referindo que se conseguiu assim transmitir aquela que é a emoção da festa.
Acho que se deu muito bem, foi uma excelente emissão. O Sr. Presidente da Câmara conseguiu transmitir aquilo que é a emoção. Quando estamos no cortejo, a emoção é indescritível. Acho que conseguimos passar essa emoção a quem me solicitou, e é dever cumprido mesmo.
É sempre injusto falar daquilo que ficou e do esforço que todos fizeram nas edições anteriores, mas esta edição, dada esta dimensão, dada esta envolvência, terá sido das melhores de sempre.
Nós ainda não temos os números finais, ainda não houve possibilidade, porque nem com as forças de segurança, mas esta edição foi muito boa. Mas também é importante que diga, ela só foi uma excelente edição, porque as outras para trás também correram muito bem. Porque aquilo que correu bem nas outras, manteve-se. E só assim é que nós conseguimos.
Tomar foi então palco de um dia digno de todos os elogios, não só pelos aspectos à escala organizativa, mas pela beleza envolvente ao desfile propriamente dito, sendo que as 1.496 pessoas, pares que tiveram a nobre missão de transportar os 748 tabuleiros, foram simplesmente brilhantes perante tão elevado esforço e por isso brindados com as saudações de centenas de milhares de pessoas que encheram a cidade para assistir àquele que terá sido um dos melhores cortejos da história da Festa dos Tabuleiros. Maria João Moraes, mordomo, em declarações à reportagem da Hertz, estava visivelmente emocionada e falou de um trabalho de equipa.
Trabalho de equipa. Se não for um trabalho de equipa, não se consegue. E é o que conta, é esse trabalho de equipa. Depois, é uma questão de certas regras que eu acho que devem ser cumpridas e se calhar tenho também mais descaramento para as impor, aquelas que devem ser, aquelas que fazem parte da tradição. Acho que isso pode-se voltar a impor, as pessoas têm que... vai-se esquecendo. Mas, essencialmente, é preciso ver que o que resultou aqui... neste cortejo que vocês viram e que eu acho que correu muito bem, resulta de um trabalho dos presidentes de junta, da comissão, das reuniões com os chefes de grupo e dos pares, das reuniões que foram feitas com os pares. E então afina tudo e está tudo a falar a mesma voz. E isso é importante.
Uma festa que, de facto, teve muita gente aqui a assistir. Esta multidão não pode continuar a crescer. De facto, as dimensões da cidade são limitadas. Preocupa que, de facto, este crescente interesse da festa possa trazer problemas acrescidos, por exemplo, a esse nível?
Eu até penso que não. O interesse pela festa é o reconhecimento do que se faz neste concelho pela sua festa maior. E esse reconhecimento é importante numa festa que é feita pelo povo. Ou seja, como eu costumo dizer, haja fé que ainda há salvação para este mundo, que ainda há neste país quem defende os seus valores e os outros que reconhecem isso mesmo e que vêm e que visitam e que estão. Quer dizer que estão num concelho e com um povo que sabe receber.
Deu-se aqui hoje um passo importante para o reconhecimento também da festa como património imaterial, não é?
Espero bem que sim. Também era esse o meu objetivo. Era quase como uma obrigação. Eu acho que tinha obrigações acrescidas por causa de ser professora e eu ainda por cima professora de História. E o povo sentiu isso, e o povo quer isso. E querer isso, vibrar com isso, ter trabalhado como trabalhou, na verdade, tenho orgulho. Eu disse isto no início, acho que há um ano atrás. Tenho orgulho no povo do meu concelho.
Rádio Wells, a primeira a informar.
São previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir desta quarta-feira, e pelo menos até dia 15 do mês, está prevista uma onda de calor com temperaturas superiores a 35 graus. Aliás, estes valores irão mesmo subir aos 40 durante estes dias. Registro este que obriga a cuidados redobrados com grupos mais vulneráveis, nomeadamente as crianças e os idosos. Será importante evitar a exposição prolongada ao sol e, se o tiver de fazer, então não esquecer o protetor solar. Beber água ou sumos de fruta sem adição de açúcar e usar chapéus de aba larga ou boné, assim como óculos escuros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata eleito por Santarém, questionou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sobre a prioridade que deveria ser dada ao reforço da capacidade das oficinas da EMF no entroncamento, num contexto de reforço da capacidade da manutenção ferroviária. Num texto enviado para a redação da ERTS, o PSD recorda que há pelo menos 3 anos tem alertado para a evidente degradação das condições de funcionamento da EMF e, consequentemente, do material circulante da CP. Apesar dos vários avisos e da evidente quebra de qualidade do serviço da CP, vários adiamentos no investimento na empresa de manutenção ferroviária, levados a cabo pelo ex-ministro Pedro Marques e por Mário Centeno, com a conivência de António Costa, mas também do PCP e do Bloco de Esquerda, levaram o serviço ferroviário a uma situação de degradação sem precedentes, acusam os sociais-democratas.
Sinistra anunciou recentemente e finalmente este governo, ao fim de 4 anos, que vai voltar a investir na manutenção da ferrovia de material circulante, anunciou um investimento para oficinas no distrito do Porto. Eu gostava de perguntar se vai haver um reforço nas oficinas do entroncamento, já que essas estão a elaborar e que podem aumentar a sua capacidade, no imediato será até mais rápido.
O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reconheceu a importância do tema e respondeu a Duarte Marques com a confirmação de que, apesar do anúncio do governo ter dado destaque a Guifões, o esforço passará também pelo investimento nas oficinas de manutenção ferroviária do entroncamento.
Guifões, oficinas de entroncamento, com também uma questão importante. Nós vamos querer que o entroncamento participe neste esforço de recuperação de material encostado. Só referimos Guifões porque Guifões está vazio e vai voltar a ser reativado.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Está confirmada a realização do 21º Simpósio Internacional de Informática Educativa em Tomar. Trata-se de uma organização conjunta do Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Politécnico de Castelo Branco e que vai decorrer na cidade de Nabantina de 21 a 23 de novembro deste ano. O simpósio é um fórum internacional de apresentação, discussão e reflexão em torno da investigação, desenvolvimento e práticas no domínio das tecnologias de informação e da comunicação em educação, realizado alternadamente entre Espanha e Portugal, proporciona um espaço para investigadores, educadores e representantes institucionais trocarem e debaterem ideias. O Simpósio Internacional de Informática Educativa tornou-se assim numa referência na área da informática educativa, particularmente no contexto ibero-americano. Os autores são convidados a enviar contribuições sobre os tópicos relacionados com as tecnologias de informação e de comunicação na educação. O simpósio de 2019 recebe propostas de artigos completos e pósteres. Será também organizado um simpósio doutoral dirigido aos estudantes de doutoramento. Todas as contribuições devem ser escritas em inglês, preferencialmente português ou espanhol. E para todos os educadores e professores, informa a organização que o simpósio está em processo de acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
As obras na Ecovia, entre Arrascada e Tomar, projeto vencedor do Orçamento Participativo de 2015, já ascendem a 170 mil euros de investimento da Câmara de Tomar e da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Como referiu na ERTS o Presidente da Junta, Alexandre Horta, este investimento pode ainda vir a ser superior, uma vez que foram levantadas questões em torno da segurança da obra, que deverão ser agora corrigidas e que vão implicar gastos acrescidos.
O orçamento desta obra são inicialmente 100 mil euros e já vem em 150 mil euros, só em verbas da Câmara Municipal, fora o investimento que a Junta de Freguesia já fez, já vem na ordem dos 20 mil. Portanto, isto, eu costumo dizer às pessoas, se a obra tivesse um orçamento de 500 mil de euros, conseguisse fazer uma coisa muito melhor. Agora, são 150 mil, portanto, são as verbas que temos, portanto...
Uma das críticas que é feita é, nomeadamente, quanto à segurança de alguns troços... De facto, são críticas que se podem fazer neste aspecto?
Podem-se fazer, mas ainda são prematuras para ser feitas. Portanto, a obra não está concluída. Há uma série de obras que poderão ser feitas para mitigar a falta de segurança da via. Nomeadamente, uma das coisas que está em cima da mesa, não está ainda decidido que se vai avançar ou não, mas está em cima da mesa da Câmara Municipal, do Sr. Presidente, é a questão da pintura da Ecovia com uma cor diferente do asfalto. Portanto, é um investimento avultado, mas que pensamos nós e pensa a Câmara também, que é muito importante para a segurança da via. E outros pequenos detalhes, digamos, nomeadamente a sinalização vertical, a colocação de pinos nas curvas mais perigosas. Portanto, há uma série de pequenas obras complementares à Ecovia que ainda não estão implementadas, mas que... penso que contribuirão para a segurança daquela via, se assim for executado. Este adicional da pintura, eventualmente avançar a pintura da Ecovia, são mais cerca de 50 mil euros, portanto uma verba avultada, mas que em termos de segurança, vai melhorar muito a condição da circulação na via.
A freguesia foi vencedora em dois orçamentos participativos, já aqui referiu também um segundo projeto que também continua atrasado em termos do seu arranque. O que é que estamos a falar em concreto? Que objetivos?
Então, estamos a falar do Orçamento Participativo 2016, que previa e prevê a reconstrução da antiga Escola Primária da Póvoa, portanto, a reconverter em Centro de Natureza da Póvoa, e também a criação de circuitos pedestres e trail e BTT. Portanto, neste momento, a informação que temos por parte da Câmara Municipal de Tomar, a obra em si está adjudicada, portanto, o processo burocrático do concurso público está a decorrer, portanto, com a adjudicação já feita, portanto, são indícios que a obra poderá ser uma realidade dentro em breve. Paralelamente, é essa obra que está orçada em cerca de 96 mil euros. Paralelamente, vão decorrer também a implementação dos ditos percursos, que a Câmara vai proceder por ajuste direto num valor de cerca de 30 mil euros.
Previsivelmente, para o ano, eventualmente?
Sim, se estivesse pronto para o ano, ficaríamos satisfeitos.
Até 30 de setembro, de segunda a sexta, entre as 10 e as 14 horas, o wakeboard é gratuito em qualquer um dos 5 cable parks do Lago do Castelo do Bode, Aldeia do Mato, Fernandeiros, Lago Azul, Montes e Trísio. E aos fins de semana, o programa inclui animação e atividades náuticas gratuitas, como canoagem ou a SUP. O calendário é vasto, tem uma duração de 90 dias e uma extensão de 60 quilómetros. A estação insere-se na campanha Castelo de Bode, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que conta com uma agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro, em parceria com a Associação Portuguesa de Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode. Nos próximos fins de semana, 6 e 7 de julho, mas também a 13 e 14 de julho, todas as esperanças rumam à Praia Fluvial de Fernandeiros, em Vila de Rei, onde também vai ser possível praticar gratuitamente wakeboard.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O município de Ourém está a estudar a possibilidade de criar uma ecovia entre Ourém e Fátima, ligando as duas cidades do concelho, através de um percurso pedonal e ciclável, ao longo de cerca de quase 9 quilómetros. O projeto ainda não passa de um estudo preliminar, mas foram dados passos firmes na reunião de Câmara do Executivo de 1 de julho, através da aprovação do início dos procedimentos necessários para consolidar esta intenção. O traçado proposto assenta no aproveitamento de 6,73 quilómetros de caminhos já existentes, sendo completado com a abertura e construção de novos caminhos ao longo de 2,2 quilómetros, fazendo um percurso superior a 8 quilómetros e 900 metros. Esta potencial ecovia terá início na Ponte dos Namorados, em Ourém, passará pela Capela de São Sebastião e pela Estrada de Alvega, terminando em Fátima, mais precisamente na Rua da Salgueira, em Moita Redonda, oferecendo aos utentes a oportunidade de desfrutar da beleza ambiental e paisagística proporcionada pelo curso de água e sua envolvência. A intenção do município de Ourém passa por potenciar o turismo ambiental, não esquecendo a garantia de condições adequadas aos milhares de peregrinos que acedem a Fátima vindos do interior do país, entre outras inúmeras vantagens associadas à implementação desta ecovia. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.